Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Palminhas.
Com histórias marrecas.
Pois.
Cabeludas ou carecas.
É isso aí.
Nada estás aqui a pensar. Elecas.
Certo.
Elecas. Elecas. Elecas.
Aqui já é mais difícil, não é? Claro.
Temos umas semelhanas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Casamentos e Ladroagem, Montanha Russa de Emoções.
Ai, as montanhas russas de emoções.
Vamos lá.
Alguém tem de transformar isto num filme. Nós já vimos imensos filmes sobre roubos elaborados. Eu adoro, por exemplo, os filmes da série Ocean's Eleven.
Também eu.
Em que vemos um bando com diversas valências juntar-se e planear cuidadosamente um roubo.
Deixa-me só ir um bocadinho mais atrás.
Sim.
Estava a dar no outro dia e fiquei a ver até ao fim. E é um filmaço que envelheceu muitíssimo bem. The Thomas Crown Affair.
Ah, exato, exatamente.
Com o Pierce Brosnan.
Belo filme de roubo.
E com a Rene Russo sempre com os copos.
Isto era um remake do filme com o Steve McQueen. É uma história intemporal.
A cena final das centenas de homens com o chapéu de coco na cabeça.
Sim, sim, sim.
Tudo certo naquele filme.
Ótimo. Esta equipa é mais pequena que a do Ocean. São apenas duas pessoas, mas foram as pessoas suficientes para entrar pela calada da noite numa mansão no countryside inglês. Estão a ver o casarão da série Downton Abbey?
Sim, sim, sim.
Mais ou menos uma mansão desse calibre. Sendo que esta mansão tem uma particularidade. Aliás, duas. Já vamos à segunda, que é a que está no centro do roubo. Para já, é importante que se diga que a casa onde este duo entrou foi o palacete onde nasceu Winston Churchill. Quem era Winston Churchill? Perguntam os jovens que não sabem porque é que um espelho os reflete de lado, mesmo que eles estejam atrás de uma folha.
Era o Spandau Ballet, não era?
Era. Quem era o Spandau Ballet?
Exato.
Perguntam os jovens. Não. Juventude, Winston Churchill trata-se de um senhor que foi primeiro-ministro de Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E perguntam a vocês, o que foi a Segunda Guerra Mundial? E a isso eu respondo, não me chateiem, não tenho tempo, perguntem ao Google ou ao ChatGPT.
Não digas Google, não se pode dizer.
Não pode?
Interrompa a transmissão do...
Ah, não, mas tinha que dizer aí.
Oh, pronto, já foste.
Não, mas ele não disse.
Não disse.
Não disse.
Eu nunca mais na vida
coisas.
Vi essas duas.
Ei, Google!
É possível.
Agora temos de esperar.
Foi uma coisa rápida. Já voltou, pronto.
Bom, qual a outra particularidade desta mansão de família de Winston Churchill? É que está precisamente no objeto de desejo dos dois ladrões. Do objeto que, efetivamente, eles conseguiram roubar da mansão e que está avaliado em valentes 7 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. E eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar que quadro raro é que eles levaram ou que escultura rara é que eles levaram. Não, senhores. Não era um quadro, não era uma escultura. Aquilo que estes dois homens, Michael Jones, de 39 anos, e James Sheen, de 40, levaram da mansão da família Churchill foi uma sanita.
Não estava a contar com isso.
Ouro?
A mansão tinha uma sanita de ouro maciço, 18 quilates.
Lá está.
Em menos de 5 minutos, eles entraram, desatarracharam a sanita de ouro e saíram. A agilidade que é preciso para isto, porque uma sanita antiga de ouro, epá, é coisa para estar super bem atarrachada aos ladrilhos, não é? E não deve ser nada levezinha. Mas antes de continuarmos, propunha que nos detivéssemos um pouco sobre o conceito uma sanita de ouro. Eu não quero saber de quem é a sanita de ouro ou de que época é uma sanita de ouro. Na sua essência, não sei se vocês estão comigo, eu acho que é preciso ser-se uma besta para ter uma sanita de ouro.
É que continua a ser feia.
E eu quero aqui assegurar-vos que se um dia eu ganhar o Euro Milhões, eu nunca farei uma sanita de ouro.
Já um bidé?
Porque é... uma sanita de ouro é um conceito tão absolutamente cretino que é como eu posso de feco em ouro. Consta que o Trump tem uma destas também. Eu não sei se algum ouvinte nosso tem uma sanita de ouro.
Diria que não,
mas se algum deles tem uma, eu não me importo ferir os sentimentos dele, porque eu acho que ter uma sanita de ouro é de uma arrogância e de uma estupidez, por isso é merecido que a roubem. Eu hoje estou em modo Robin dos Bosques da loiça sanitária.
Não, gira, imagina, como há fios de ouro que não são de ouro, são de outro material, teres uma sanita de pichisbeck.
Exato. Sim, sim. Exato.
Compraste todo na Parfumá.
É imitação.
É isso, é. Mas pronto, Michael e James roubaram a sanita de ouro onde o lendário primeiro-ministro terá feito tanta necessidade na sua vida e depois desfizeram-na e venderam-na em partes. Tanto assim que ela nunca foi recuperada, mas eles acabaram por ser descobertos. O roubo aconteceu em 2019 e só agora, no fim do mês passado, o caso foi a tribunal e eles foram acusados e foram condenados. O julgamento consta que foi divertido. Um dos ladrões, Michael Jones, isto intrigou-me porque a notícia notícia diz que eles demoraram menos de 5 minutos a tirar a sanita e a foram rápidos. Mas o Michael Jones diz, durante uma das sessões de tribunal, ele confessou que, antes de arrancar a sanita do chão, tirou partido da sanita. E classificou a experiência de fazer lá número 1 e número 2 como esplêndida.
Mas, okay. Mas porquê?
Foi uma experiência dourada.
Ele fez a crítica. Foi esplêndido. Bom, está um temporal do cacete. E por isso eu acho que, e esta história assenta neste dia que nem uma luva, é sobre um casamento, foi largada nas redes sociais pela própria noiva, que compreensivelmente está algo frustrada. É suposto o dia do casamento ser um dia feliz, não é? E verdade seja dita, há aquele velho ditado que diz: boda molhada, boda abençoada, não é? Uhum. É um bocado assim. Supostamente dá sorte casar num dia de chuva. Mas um temporal quer. O temporal foi apenas uma parte da sinfonia de caos em que tudo descambou. Mas nada como ler o depoimento da senhora, que é arrebatadora. Ela chama-se Janai, é americana. Conta o seguinte: uma tempestade gigante começou a aproximar-se mesmo antes da cerimónia começar. E atenção, ela tem fotos incríveis em que está com o seu impecável vestido de noiva, mas com nuvens cor de chumbo atrás dela, indicando que o céu ia desabar. Diz ela, era suposto a cerimónia ser ao ar livre. Estas pessoas não veem a meteorologia.
Pois.
É suposto ser ao ar livre, mas rapidamente tivemos de passar tudo desde o exterior para o interior de uma tenda. Problema: durante a cerimónia, a tenda começou a escangalhar-se com o temporal.
Ai, ai, ai.
Pá, eu diria que em caso de tempestade, estar dentro ou fora de uma tenda vai dar ao mesmo, não é? A tenda começou a escangalhar-se com o temporal, convidados começaram a ficar encharcados e o ambiente estava zero mágico ou romântico, porque funcionários desviavam toda a atenção no seu desespero para conseguir reparar a tenda e mantê-la no sítio. Que seria
estava
uma linda.
O ambiente não estava.
A dada altura, diz ela, a tempestade estava num tal grau que ninguém dentro da tenda conseguia ouvir uma única palavra dos nossos votos de casamento.
Epa, que terror, que terror.
E a dada altura apercebi-me que o meu lindo vestido de noiva estava pousado numa poça de água. Só isto já era uma amassada, mas isto foi só o começo. Foi só o começo. Qual é um dos piores crimes que pode ser cometido num casamento? Já contámos há tempo histórias dessas. Uma outra mulher que não a noiva ir vestida de branco para o casamento. Aliás, numa história que nós contámos aqui há uns anos, bem se lembram, o escândalo num casamento foi que a outra mulher vestida de branco, aparentemente de forma deliberada, era a mãe do noivo. Uhum. Lembram-se, não é?
Era a futura sogra.
A sogra. Só para chatear a nora. No caso do casamento de Janai, a somar ao temporal insano que ia levando tenda e convidados e tudo, dá-se o caso de uma convidada ter sido aparecer com um vestido branco capaz de confundir as pessoas. Era como se houvesse duas noivas no casamento. Mas pronto, com o céu a desabar lá fora e com duas noivas, a cerimónia fez-se. É a altura de passar ao copo d'água. Quando toda a gente se senta e se prepara para
copo
a festa,
pum,
a eletricidade vai abaixo e ficou tudo às escuras.
Ei, caramba.
Diz a noiva: a nossa grande entrada no salão de festas foi em escuridão e silêncio total, porque não havia eletricidade nem para luz, nem para música. Felizmente, diz ela, o fotógrafo...
Isso quer dizer que quando há, por algum motivo, uma branca na rádio, essa pessoa podia dizer: olha a música da nossa entrada.
Exato, exato. Ah, olha, está a tocar. Lembras-te? A nossa canção.
Lembras-te tão bonito que foi?
O dia perfeito.
Felizmente, diz ela, o fotógrafo tinha um gerador ligado à carrinha e gerou energia suficiente para pôr a cabine do DJ a funcionar. Vá lá.
Vá lá.
Infelizmente, diz ela, o DJ trouxera a playlist errada.
Ai,
todas
Deus.
As canções
Epa,
eram diferentes das que nós tínhamos pedido, desde a dança entre pai e filha até à valsa do noivo com a mãe. Rapidamente este problema foi tornado menor com algo que aconteceu imediatamente a seguir. Estavam eles a protestar com o homem por ter trazido a música toda errada, claramente uma lista de canções de outro casamento. E nesse momento a irmã da noiva, que era também dama de honor, tem um ataque epilético.
Ah.
Oi.
Quem conhece pessoas com este problema sabe o susto que isto pode
claro,
ser, não é?
Claro.
Mas também sabe que acaba por passar, embora deixando a pessoa que tem o ataque num estado lastimoso. Mas pronto, ela teve o ataque, passou, é o que interessa. Estão estas pessoas a processar tudo o que está a acontecer quando um dos convidados, idoso, surge com uma notícia dramática: eu deixei cair a placa na sanita. O homem foi fazer xixi e os dentes caíram na pia.
Epa, mas...
É assim, podia ter sido pior.
E
eu pensei.
Mas casamento. Caíram de uma maneira tal que não só estava difícil extraí-los, como.
Eu já me ria, só sou noiva, eu já me ria.
Diz a noiva, provocou um entupimento atroz no esgoto do sítio onde este magnífico casamento foi celebrado. pessoas da internet que ouviram este depoimento de Janai sobre o seu casamento prontificaram-se a dizer o tipo de coisa que pessoas da internet dizem. Ou seja, separem-se, porque isso são tudo sinais de que o vosso casamento não podia acontecer.
Não, eu acho o contrário. Eu acho que
se aguentaram isto, não é?
Sim, eu acho que o resto da vida vai ser muito feliz.
Janai e o noivo fizeram aquilo que se deve fazer perante alguns comentários de pessoas na internet. Evacuaram forte e feio nisso.
Claro.
Nisso e não na sanita,
porque estavam
uns dentes.
Claro.
Ô Marco, mas eu achei que ias contar mais. Já não aconteceu mais nada?
Não, felizmente. Eu acho que já foi o suficiente. Foi o suficiente. Ela respondeu a esta malta dizendo: apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo isto, foi um dia perfeito e com memórias que nos vão fazer rir para sempre. E ela diz ainda: atenção, a eletricidade voltou, tivemos luz nos últimos 3 minutos da festa. E 3 minutos foi o suficiente para Janai e o seu noivo tirarem fotografias que eles temiam não conseguir tirar ao pé de um letreiro luminoso no qual eles tinham gasto 1000 euros e onde se lia Crazy in Love. Abençoados 3 minutos, epá, justificando aqueles 1000 euros.
Maravilhoso.